Meio-dia, 11 minutos. E quebrando aqui o protocolo do programa, a sequência tradicional, nós temos uma convidada hoje do União é Notícia, segunda edição deste sábado, a Karina Valde Almeida, neuropsicanalista, hipnoterapeuta e psicoterapeuta, especialista em saúde mental, que durante este mês de setembro abordou esse tema diariamente no nosso programa. Em virtude do setembro amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio, nós convidamos a Karina para falar sobre saúde mental na Verde Vale. Foi muito bacana, repercutiu de uma forma muito positiva e hoje nós teremos aqui o final, digamos, dessa série com a Karina ao vivo no estúdio. Primeiramente, boa tarde, Karina, seja bem-vinda, obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente, né, e com os nossos ouvintes nesse mês de setembro. Tudo bem, Karina?
Olá, boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Esse mês todo aí voltado, onde falamos sobre saúde mental. E realmente foi muito prazeroso fazer esse trabalho em parceria com vocês.
O prazer foi todo nosso. Karina, cuidar da saúde da mente. Quais são os principais gatilhos para o desenvolvimento de problemas psicológicos? E existem maneiras de prevenir? Quer dizer, eu posso fazer algo que, mesmo eu sendo uma pessoa estressada, por vezes deprimida, o que muitas vezes é normal, né, que passou por algum trauma, eu consigo evitar problemas mais sérios, como uma depressão, por exemplo?
Sim. Equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave. Então, essa questão da saúde mental, ela vai estar totalmente ligada e envolvida com a saúde física também. Então, algumas questões básicas, às vezes, que muitas a gente passa batido, alimentação saudável, qualidade de sono e pequenos prazeres são os fundamentais para a gente ter saúde mental. Não é necessário muita coisa. Na verdade, é o básico. É, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. As desculpas são as mais variadas possíveis. Estresse elevado, não
falta
tenho
de
tempo. Exatamente. Aliás, desculpa número um do mundo, falta de tempo, e a segunda, falta de dinheiro. Isso vai fazendo com que a gente tenha uma vida cada vez mais apurada e rotineira, e quando nós não temos ocupação, a gente acha ocupação, e mantemos essa mente muito acelerada. E esquecemos de alguns cuidados básicos. Hoje, alimentar-se é muito prático, né? A gente pede comida, ou a gente compra comida congelada, a gente compra uma coisinha rápida, um salgado e pronto, resolve, mata a fome. E então, aquela alimentação saudável, nutritiva, o que é o mais importante, também faz uma diferença gigantesca para o funcionamento do cérebro. E a prática da atividade física regular. A gente está muito sedentário. Hoje tudo é por celular, por um controle, por até o comando de voz. E a gente não pratica atividade. Então, os três requisitos básicos é alimentação saudável, atividade física e prazeres, alegria, diversão.
Você citou aí a questão da alimentação e dos pequenos detalhes, os pequenos prazeres. E acho que entra na questão da alimentação e desses pequenos prazeres o fato de fazer a própria comida. Cozinhar é prazeroso. Ouvindo uma música, cozinhar ouvindo uma música, é prazeroso, dá prazer. E também o almoço em família, né? Você citou aí, muitas vezes as pessoas não têm tempo, né? Dizem que não tem tempo, mas que a gente, quando que arranja tempo?
Sempre.
Então, como é prazeroso, como é bom, como é saudável, é sadio você, por exemplo, ter essa opção na tua vida, essa atitude de você reservar alguns dias da tua rotina para almoçar em família. Ter ali o contato com o pai, com a mãe, com os filhos, com o irmão. Enfim, isso acho que entra também nesse processo, né, Karina?
Totalmente. E bem isso, essa rotina corrida, vou pegar por mim, né? Eu morava em Curitiba, eu não almoçava em casa. Então, não almoçava com meu marido, não almoçava com a minha filha. À noite ainda estudava, então também não jantava com eles. E isso fez uma diferença enorme agora, que a gente mora aqui, que tem uma qualidade de vida maior. Continuamos com uma rotina agitada e corrida, mas nós conseguimos almoçar os três juntos, jantar os três juntos, e é o momento que nós conversamos. Só que não é só estar juntos, é estar naquele ambiente, porque eu vejo, muitas vezes vou almoçar fora, jantar fora, o que eu vejo? Aquela família, cada um no seu celular, aquela criança que se coloca ali um desenho para ela, porque dela não incomoda, né? Ela fica hipnotizada naquilo, e aí a gente consegue comer em paz, e aí nós não estamos juntos. Então, não é só o estar juntos. E essa questão do prazer de cozinhar é que dá trabalho, né? Dá trabalho.
Ah, tem que lavar a louça depois.
É, tem que cortar. É como alimentação, é mais fácil desembalar do que descascar.
É verdade. É, e hoje você frisou bem. Hoje em dia as pessoas, muitas vezes, elas estão juntas fisicamente, né? Mas não estão conversando, trocando informações, né? Sabendo dos problemas da outra. Cada um está no seu mundo, especialmente no mundo virtual. Bom, Karina, eu já presenciei casos de depressão na família. Mesmo eu passei por crises fortes de ansiedade há alguns anos. E muitas pessoas que atravessam, que enfrentam a depressão em determinado momento, estágio da doença, na maior parte do tempo elas se isolam, né? Elas não querem conviver com ninguém, elas não querem trabalhar, elas não querem fazer nada, né? Que atitudes uma pessoa próxima a alguém depressivo deve tomar na tentativa de ajudar a pessoa doente?
Vamos pensar da seguinte forma: se nós estamos com alguma dor, nós não temos vontade de fazer alguma coisa. Então, se você está com alguma dor, uma dor de cabeça, por exemplo, já aquilo não rende o suficiente. Se você pudesse fechar, ficaria quietinho, seria melhor, né? Então, a depressão, ela é uma dor muito forte. Então, a pessoa tende, sim, a ficar quietinha, a se isolar, a não querer aumentar aquela dor ainda, tendo que se forçar a fazer coisas. Então, me forçar a ser sociável com você, me forçar a ter que pensar em situações de trabalho, me forçar a ter que fazer alguma comida, me forçar até a me divertir. Então, perde esses pequenos prazeres quando nós estamos com depressão. O que que alguém próximo precisa fazer? Conversar e trazer essa vontade para a pessoa. Então, não é forçá-la a fazer. Você precisa fazer isso. Você tem que sair da cama. Assim você não pode ficar. Não force, mas traga a oportunidade de. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem um jantar, né? E você está depressivo. Então, vamos no jantar, Peruso. Vem comigo. Você precisa sair de casa. Não. Eu vou até você e eu levo o jantar. Eu vim jantar com você. Oh. É assim que nós podemos ajudar essas pessoas, estar com elas, dar a oportunidade de alguém fazer alguma coisa e não só convidá-las elas a fazer.
É, e muitas vezes, Karina, a pessoa diz também: ah, você não se ajuda, eu estou te convidando para ir no bar, para ir na janta, na pizzaria, enfim, fazer um programa diferente, mas você não se ajuda. Mas muitas vezes não é a maneira correta de abordar a pessoa que está com problema, né, Karina?
Perfeito. É isso aí.
Karina, hoje pela manhã, vou trazer alguns dados aqui para nossa conversa, para nossa discussão. Hoje pela manhã, no Neo Notícia, primeira edição, eu falei sobre um dado muito alarmante aqui no nosso país. Cerca de 1.000 crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 19 anos cometem suicídio no Brasil a cada ano, de acordo com a série histórica levantada pela Sociedade Brasileira de Pediatria entre 2012 e 2021, período de 10 anos. O dado se baseia em registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde. A maioria dos casos está consolidada entre os adolescentes. Foram 8.391 óbitos, 84,2% na faixa etária de 15 a 19 anos, e 1.563 mortes, 15%, na faixa de 10 a 14 anos. O quanto a vida virtual, a influência das redes sociais tem de contribuição para isso, né? As redes sociais, elas deixam as pessoas, nesse caso, os adolescentes, mais suscetíveis a problemas psicológicos, e por quê?
Primeiro que dados tristes.
É verdade.
Assustadores. E muito preocupantes, né? Eu sou mãe de adolescente, tenho uma menina de 13 anos. Então, são dados, assim, alarmantes e muito preocupantes. Hoje a gente tem essa questão das redes sociais, né? A gente tem a questão do acesso à informação. A gente está na era da informação. E as redes sociais são ótimas, são benéficas. Só que hoje, esses nossos adolescentes... A adolescência, por si, ela já não é um período muito fácil do ser humano. Por que que esse período, ele não é fácil? E ali os dados trazem de 10 a 19 anos. Hoje a gente tem a adolescência um pouco mais antecipada. Então, antigamente, a adolescência começava ali pelos 13, 14 anos. Hoje a gente já tem uma pré-adolescência entre 8 e 9 anos. Então, ela ficou... antecipou-se ela e o período de... digamos assim, eu fico maior tempo adolescente. Então, hoje a gente considera adolescente até 24 anos, o que com 18 nós considerávamos adultos. E agora não, adolescente vai até 24.
Nossa!
Sim, a gente passa muito tempo adolescente. E por que que isso mudou? Por que que com 24 anos, então, agora determinado fim da adolescência? Por causa da formação cerebral. O cérebro só está formado e completo com 24 anos. Então, ali nos 10 anos, nós começamos com modificações. Essas modificações são endocrinológicas. Então, os hormônios começam a alterar o nosso sistema. O hormônio, ele afeta totalmente o funcionamento cerebral. Então, isso faz com que essa adolescência ela seja complicada. Então, por isso que o adolescente, ele é um dia uma coisa, outro dia é outra coisa. É uma pessoa que acorda super bem, depois está super chateada, fechada e o contrário é verdadeiro. O que que acontece com as redes sociais? A adolescência já é um período de isolamento. Qual isolamento? Isolamento familiar, principalmente, é o inicial. Então, pai, mãe, família começam a ser chatos, porque eles só cobram, eles só brigam, eles só querem as coisas certas. E o pessoal da rua, os amigos, outras pessoas são as pessoas legais. O problema é que com a rede social, então nós temos muitos amigos agora. E nós temos amigos que nós nem conhecemos. Então, onde nós somos aceitos como nós realmente somos? Onde que a gente não tem cobrança, que não tem encheção de saco? Na rede social. Que você é acolhido, que você é recebido como você é, que você encontra as suas tribos, os seus nichos. E aí você deixa de socializar lá com aquela galera do colégio, com a galera da rua, com os amigos da igreja. E você tem os seus amigos virtuais, porque ele te dá um prazer muito maior. A rede social nos dá prazer. É o que nós chamamos de liberação de dopamina rápida. Quantas horas você fica numa rede social e você nem percebe, vendo um videozinho besta? Não é verdade?
É verdade.
Quando você viu, passaram 2 horas.
E não é a vida real, né? Ali você não vai ter frustração, por exemplo.
Exatamente.
Ou muitas vezes vai, né, Karina? Porque tem muita gente que... vai ver o Instagram, enfim, outras redes sociais, e ali parece que todo mundo tem a vida perfeita. As pessoas não colocam seus problemas ali, na grande maioria, com certas exceções, né? Certas exceções. E nisso, o adolescente, enfim, que não tem uma vida parecida com de outra pessoa e fica se comparando, e isso traz uma frustração muito grande também.
E aí nós temos o outro lado da moeda. Exatamente esse ponto. Então, nós temos o prazer rápido e eu aqui me sinto totalmente pertencente a esse mundo, só que daí eu começo a ver que esse não é o meu mundo, né? Que é justamente onde acontece aí essas questões que você acabou de trazer para nós. Aí eu volto para a realidade. A minha realidade não é essa e eu não consigo me encaixar. Então, eu vou me isolando cada vez mais. A chegar ao ponto, infelizmente, dessa que leva aí ao fim da vida. A escolha por...
Saúde mental é assunto sério. Ó, Karina, acho que esses dados também que a gente trouxe aqui no programa, eles mostram que depressão não é coisa somente da vida adulta, né? Ela acomete, sim, também crianças e principalmente adolescentes. E acho que nessa fase da vida há uma dificuldade ainda maior de expressar os sentimentos, de pedir ajuda, né? De ter essa atitude de dizer, ó, estou precisando de ajuda. Talvez nessa fase da vida a gente não tenha ainda essa maturidade, né?
Não tem maturidade, não tem discernimento para isso, nem entende o que é isso. Só entende aquela dor. E eu vejo, assim, de muitos pais também que tratam isso como uma normalidade. Ó, meu filho vive trancado no quarto jogando, vive assistindo. Mas é normal, né? Adolescente. Não é normal. Ele vai ter um certo isolamento, sim, porque ele está na adolescência. Vamos lembrar nós de adolescente. A gente gosta de ouvir a nossa música, que daí já tem a nossa música, o nosso estilo. A gente se fecha, a gente começa a escrever, a gente começa a conversar com os amigos. Tem esse isolamento natural. Agora, esse negócio de ficar trancado num quarto, jogando, assistindo e no celular, gente, alerta! Não é normal, nós precisamos conversar com essas crianças, saber o que está acontecendo com elas, chegar e perguntar. As pessoas perguntam para o filho, como é que foi no colégio hoje? Essa não é a pergunta, a resposta vai ser, foi bom, normal, tudo certo. O que que você fez no colégio hoje? Aí nós iniciamos um diálogo. Aí você começa a mostrar para esse adolescente que você se importa com ele. A adolescência, ela traz muito isso de aceitação. Então, minha família não me ama, a sociedade não me ama, eu não vou ser do jeito que eu sou. Então, é uma série de conflitos internos. Por isso que esses pais precisam estar muito presentes. E outra coisa importante aqui, principalmente para pais e adolescentes. Celular de adolescente não é privado. tem que olhar o que ele está vendo. Mensagens de WhatsApp, o que ele procura na internet, o que ele assiste, o que ele vê em TikTok, outras redes sociais afins. Não é privado. Ele não é maior de idade e ele não tem discernimento para isso. Então, fique atento e olhe o que o seu filho está fazendo, conversando e se alimentando de informação.
Monitore, né, o que o seu filho, criança e adolescente, faz nas redes sociais. Isso é importante. Tem muita gente mal intencionada nas redes sociais, nas mídias sociais. E isso é preocupante. E o tempo que se passa em frente às telas, hoje em dia, é um absurdo, né? Nós que vivemos numa época em que não existia, né, celular, smartphone, essa coisa toda, a gente passava o tempo jogando bola, brincando na rua, né? E era muito mais prazeroso do que ficar em frente a uma tela. É legal? Claro que é. Tecnologia, ela tem os seus benefícios? Óbvio que tem.
Sim.
É, mas tudo tem limite.
Não é um vilão. É nós que não sabemos usar.
Exatamente. Tudo tem um limite.
Isso.
Né? Acho que os pais poderiam, ó, você tem 2 horas no teu dia para você ficar em frente à tela, que era nas mídias sociais, jogando, enfim. É, mas acho que tudo, como eu disse, tem limite. A Karina também bate nessa tecla, né? E é importante fazer outras coisas, né? Socializar, praticar esporte. O esporte é tão benéfico para crianças e adolescentes, Karina, porque não só por ser a prática do exercício físico, mas eu sempre costumo dizer que o esporte, ele ensina a ganhar, a perder, a ter respeito,
disciplina,
educação, disciplina, né? Os bons valores, né, eles vêm através do esporte muitas vezes.
Perfeito. O meu pai sempre bateu muito nessa tecla aí de vocês precisam fazer esporte. Nós nunca fomos assim muito adeptos a isso. Eu jogava um pouco de vôlei, basquete, meu irmão também, mas agora a gente vê e coloca a necessidade da atividade física. Eu já fico feliz que a minha filha é diferente, ela já treina vôlei, ela joga vôlei, ela quer ser jogadora de vôlei. E já vejo o quanto isso interfere nessa questão do próprio humor dela. E até a gente estava falando ali dos celulares, final de semana ela foi para um retiro da igreja que não podia levar celular. Ela entrou primeiro, desespero, 3 dias sem celular, sexta, sábado e domingo.
Qualquer um entraria, eu acho, hoje em dia.
E aí ficou de mau humor, aquele estresse todo do adolescente, né, enfim. Quando voltou, ela voltou tão feliz, contando tantas coisas, que eles fizeram coisas tão bacanas, porque não estavam presos no celular, não conseguiam nem saber que horas que era, porque não tinha acesso. Mas foi tão bacana essa reconexão com ela mesma e com as pessoas que estavam lá. Então, o quanto é importante a gente desconectar para poder se reconectar.
E se você escolher uma atividade física prazerosa, que você vai gostar, vai te dar prazer, o dia que você não for, você vai sentir falta.
Sim.
Porque a atividade física, ela faz bem para o corpo, obviamente, mas especialmente para a mente, né? Acho que esse é o grande ganho da atividade física. E até vou falar aqui um pouco da minha história, viu, Karina? Eu, quando tive crise de ansiedade, lá no ano de 2014, crise de pânico, uma das formas de tratamento que eu adotei, que o médico me recomendou, me sugeriu, foi a prática de um novo esporte. Eu jogava futebol, fazia uma academia, mas ele falou, não é o futebol que vai te ajudar. Esse você já conhece, não é a academia, é outro esporte. Arranja um esporte novo na tua vida, né? Algo que eu jamais havia tido contato e que me trouxe prazer. E aquilo para mim foi a minha melhor terapia, né? O esporte que eu sigo, inclusive, praticando, que é o beach tênis, né, hoje em dia. Então, exercício físico é um poderoso meio de combate aos problemas da mente. E por que foi a minha melhor terapia? Porque eu conheci gente nova, né? Eu comecei a me desafiar, eu queria progredir naquilo que eu estava fazendo. Então, eu comecei a treinar cada vez mais, conheci várias pessoas, formei uma turma nova, fiz novos amigos. E todo final de semana a gente se encontrava para ir jogar em locais diferentes, aleatórios. Né, levava uma churrasqueira portátil, fazia um churrasquinho e passava o dia lá. E aquilo para mim, o quanto eu melhorei a partir daquilo, foi algo assim excepcional. Então, esporte é sim uma ferramenta muito, muito poderosa para a nossa mente, Karina.
Que sensacional esse depoimento aí, hein, Rafael? E aí temos um outro ponto, além de ser um esporte, uma atividade física, e por que também o médico te orientou nisso, grupo. A necessidade de ser um esporte em grupo. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer uma corrida, vai fazer uma academia sozinha, super importante, legal, mas uma atividade em grupo. Porque são muitas coisas envolvidas. Enquanto você está praticando a atividade, você está concentrado na atividade. Não está pensando nos problemas. Depois você está interagindo com pessoas. E isso nos traz prazer, nos traz alegria. E trouxe para você um certo desafio, né? O desafio de uma prática nova de esporte, um desafio de conhecer pessoas novas, de interagir com pessoas novas, e foi ampliando os teus horizontes. E aí sai do foco, o foco da ansiedade, o foco dos problemas, e a gente vai para muita coisa nova. Então, por isso é tão importante a atividade física, mas a prática de grupos, seja dentro da atividade física ou fora. Então, o primeiro ponto que eu coloco para os meus pacientinhos lá é isso. Atividade física, alimentação, grupos. Participe de um grupo. Que tipo de grupo? Não sei, vamos buscar juntos. Mas algum tipo de grupo para ter pessoas. Não fomos feitos para ficarmos sozinhos.
É, e eu fiz terapia, viu, um determinado momento também, e a psicóloga me dizia assim, porque a gente tem a mania, por exemplo, vai ao supermercado, a gente vai sempre na mesma gôndola, compra sempre as mesmas coisas. Então ela me dizia, procure coisas novas, diferentes, compre um molho diferente, porque é sempre o mesmo. É, por que você não vai no mercado público, lá onde tem coisas diferentes, né, coisas mais saudáveis? Né, compra um queijo diferente daquilo que você compra sempre. Procura pequenos prazeres diferentes. Isso também ajuda e ajuda muito. Tem uma pergunta vindo através da nossa interatividade aqui, Karina, do Paulo. O Paulo Rauvendal, na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma constatação. Lá de Bituruna, ele diz aqui, ó, as crianças, elas têm que também ajudar em pequenos afazeres na residência, no lar, né? Ajudar a lavar a louça, fazer comida, ajudar a mãe, o pai, ter essas pequenas responsabilidades dentro de casa também é importante, Karina?
Super importante. Obrigado, Paulo, pela sua participação. É extremamente importante, né? E aí eu vou só colocar um ponto aqui nessa questão do ajudar. Eu gosto de usar de uma outra forma. Isso também falo para casais. O marido, né, tem que ajudar a esposa. Todos moramos na mesma casa, então a responsabilidade é de todos. Não é responsabilidade só de uma pessoa. Então, sim, essas crianças precisam ter tarefas. A gente até tem algumas tabelinhas ali que trazem qual as atividades que cada criança na certa idade consegue fazer. Então, mas desde pequenininha, eu me lembro que a Letícia já colocava um paninho na mão dela enquanto a gente ia limpar a casa, ela ia tirar um pozinho. Com 2 anos. Então, precisa sim, excelente colocação, responsabilidade. Responsabilidade também traz reconhecimento, por isso que é tão importante a criança ter um porquê das coisas. A criança ou adolescente. Então, é outro ponto, eles estão muito à toa. E coloca lá, vai lavar louça, arrumar uma mesa, recolher uma roupa, aprender a fazer comida. Sim, porque hoje está tudo muito fácil. E a gente ocupa a cabeça. Exatamente. Isso é muito importante.
E depois a criança até reclama, né? Ah, mãe, lavar louça, que saco. Mas depois que faz, vem a satisfação, né? Isso que é importante. E o exercício físico acho que encaixa aí também, né? Às vezes você tá lá, ah, que preguiça de ir na academia. Mas no momento ruim, na preguiça, né? Quando você tá meio molengão, ainda mais nesse calor, né? Ultimamente, e você não tem muita vontade de ir. Quando você termina, aí que você tem que ir. Não, você é resiliente, vou ir. E depois que você termina, a satisfação parece que ela é muito maior, né? Quando você vai num dia que você não tá muito legal. Olha só, Karina, a Rita Uniati, acho que ela é lá de General Carneiro, ela diz, nossa, Rafael, minha filha também encontrou a mudança na vida dela jogando beach tennis.
Olha que bacana.
Olha aí, beach tennis é terapia, viu, ali, pessoal?
Viu? Então,
você que não conhece o esporte, e o bacana é que é um esporte muito democrático, tá? Desde a criança até o idoso, todo mundo pratica em harmonia e é muito bacana. A Ilana, o nome dela, e ela joga lá em General Carneiro. Que legal, bacana. Que legal. Muito legal o teu depoimento aqui, Rita. Obrigado pela tua participação, obrigado pela audiência aqui do União Notícia. Karina, mudando um pouquinho o foco aqui do assunto, e para aqueles que fazem uso de medicamento controlado há muitos anos, né? São dependentes desses medicamentos, mas querem parar, né? Acham que é a hora de fazer a retirada, né? O desmame que chama, né? Qual o conselho que você dá? Existe uma fórmula mais correta, mais segura da retirada desses medicamentos?
Sempre com acompanhamento. Ou acompanhamento médico ou acompanhamento terapêutico. É como um desmame mesmo de uma criança, nós não fazemos abruptamente. Então, também da mesma forma. Lembremos que o cérebro está acostumado com aquela química e você não pode interromper. vai ter consequências por isso. Mesmo não sendo medicamentos que trazem dependência química, são coisas diferentes. Mas precisa ser feito com acompanhamento, porque para cada pessoa é realizado de uma maneira diferente. Não existe uma fórmula que é assim que vai acontecer para todo mundo. A gente precisa identificar e também monitorar a saída desse medicamento. Como é que a pessoa está reagindo a isso? Então, a fórmula mágica é acompanhamento. É isso.
Bom, Karina, tem mais uma ouvinte mandando mensagem aqui, fazendo um relato. A Luísa Santos, boa tarde. A minha netinha tem 2 anos, olha só, 2 aninhos e meio. Ela tira o pó e brinca de lavar louça na casinha de brinquedo dela. O nome dela é Raíssa. Né? A minha filha, ela sempre que ela ajuda a fazer as coisas, né, brincando.
Perfeito.
Né? Brincadeira também pode ser um ato de responsabilidade, né, e de melhora na convivência dentro de casa.
Sim, porque nós não trazemos essa atividade como algo ruim, e sim como
isso,
algo prazeroso.
Muito bom, olha, 12:37, Karina, é bom demais conversar, tirar as dúvidas, falar sobre saúde mental, né? Acho que todo mundo que tiver oportunidade deveria procurar uma especialista, fazer terapia. Todo mundo diz, né? Quem faz terapia sempre diz, ó, se todo mundo pudesse fazer terapia, o mundo seria melhor, né? A pessoa ia se autoconhecer de uma forma melhor, enfim, só te traz benefícios. Então, você também que passa por algum problema e isso te traz depressão, ansiedade, né, angústia, não tenha medo, né, não tenha medo de pedir ajuda, de externar esse seu sofrimento. E a nossa conversa aqui ao longo do mês de setembro, eu tenho certeza que foi muito proveitosa, né, para nós aqui desse lado de apresentador, né, sempre acompanhando os teus comentários, os ouvintes também. Então quero te agradecer, viu, Karina, por esse mês aqui ao nosso lado, trazendo esses assuntos tão importantes e que precisam ser mais falados, né? Mais debatidos. Quanto mais a gente falar sobre saúde mental, melhor. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vinda aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Muitíssimo obrigada, obrigada, Peruso, obrigado a todo o pessoal da Verde Vale, sempre que me recebe sempre com tanto carinho. E a vocês, ouvintes, que participaram desse projeto, né? Foi tão bacana, nós tivemos tantas perguntas e até depoimentos, situações delicadas que nós precisamos resolver aí no particular. Então foi um projeto intenso, eu diria, nesses 30 dias. E hoje, fechando aí com chave de ouro, falando um pouco mais sobre isso e deixando aberto de que falar sobre nós e buscar sobre nós é tão importante para que a gente tenha realmente qualidade de vida. A vida, ela foi feita para ser vivida e não sobrevivermos a ela. E para isso, às vezes, nós precisamos de ajuda.
E para quem precisa de ajuda, Karina, e quer te contatar, né, a pessoa consegue te encontrar através de que canais?
Olha, vamos lá então. Me procurem no Instagram, lá tem muita informação, né, o Karina W. Boa. Almeida. Lá tem vários vídeos, várias dicas que vocês podem acompanhar. Estou sempre colocando conteúdo lá para vocês e através do meu WhatsApp.
Bacana. A Lucélia, ela deixa... A gente tinha encerrado, mas tem mais dois. Ela fala em relação a parar de fumar. Eu acho que também quando a pessoa quer parar de fumar, isso causa também uma ansiedade, uma angústia muito, né, muito grande por causa da dependência química, né? Do tabaco, enfim, e ela pergunta se é melhor parar ou desmamar aos poucos, né? Parar de forma abrupta, não, parei, larguei, ou ir largando aos poucos, fumando um pouco menos a cada dia.
É a questão de qualquer tipo de vício, nós temos a dependência química e temos a dependência emocional. Então, Lucélia?
Lucélia.
Lucélia, o mais importante é você buscar ajuda e acompanhamento para fazer esse desmame. Precisamos primeiro identificar como que ela funciona, para a gente ver que nível ela está, para então trazer para ela se é melhor o abrupto, se precisa de uma intervenção medicamentosa para ajudá-la e se ela vai fazendo aos poucos, né? Então, é muito individual essa avaliação, não serve para todo mundo, principalmente por causa da dependência emocional, não é só a química, não. Então, precisa ser trabalhado por quê ela fuma. Existe um porquê disso, não é só a dependência química.
Bom, a Diva também, meu filho também teve ansiedade e através da música ele superou depois que perdeu o pai. Esse é um assunto muito interessante também, né, Karina? O luto, né? Como lidar com o luto? Eu perdi a minha mãe em 2017, muito nova. É muito difícil, sabe? É uma situação realmente que parece que a gente não sabe lidar com essas situações na vida. A gente nunca está preparado para isso, né? Então, se você também puder deixar uma palavra, né? Ele conseguiu através da música. Perdeu o pai, foi aprender, enfim, alguns instrumentos novos, utilizou a música como um instrumento, né? Com toda a redundância, de superar esse momento difícil. Mas o luto também é algo que causa, né, esses momentos de tristeza profunda no ser humano.
A morte é a única certeza da vida, mas nós nunca estaremos preparados para ela. Nem quando nós já sabemos que isso vai acontecer, né? Pessoa muito doente, ela está acamada, mesmo assim, ela sempre será difícil. Então, o que fazer depois disso? Cada um também vai ter o seu processo. Nós temos as fases do luto e é necessário que nós passemos por todas as fases. Se a gente pula uma fase, isso vai dar ruim lá na frente. A gente tem que voltar. Então, é importante passar por todas as fases. O que é o luto? É a perda. Então, eu preciso não ocupar aquele lugar, mas eu preciso ocupar aquele pedacinho da dor. Então, a música ou qualquer outra atividade, novamente, prazerosa, vai poder ajudar a acalentar esse coração. Nunca preencher aquele vazio. O vazio vai existir. Mas é uma cicatrização. Então, ele ajuda nessa cicatrização, e depois a gente só lembra do que aconteceu. Não sente mais tanta dor.
E a Nath, oi, boa tarde. Na minha opinião, eu acho que para as crianças mudarem, os pais também precisam mudar. Não é mesmo?
É o primeiro ponto, Nath, muito bem colocado. Quem está no comando? Os adultos. Então, as crianças são apenas reflexo daqueles adultos que são responsáveis por elas.
Muito bem, agora sim, Karina. Vamos nos despedir.
É hora de dar tchau.
É hora de dar tchau. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. A Karina estava de aniversário ontem, então parabéns, né? Agora no ar aqui. Muita saúde, muita paz para você. E mais uma vez, obrigado pela tua colaboração nesse mês de setembro aqui na Verde Vale.
Muito obrigado, um grande beijo e abraço aí a todos vocês.
Valeu, muito obrigado a Karina Valde Almeida, que conversa bacana, e tenho certeza que você, ouvinte, curtiu demais, porque é muito proveitoso. Esse tipo de informação é sempre muito importante para a nossa vida. A saúde mental, ela faz a diferença em tudo no nosso dia a dia, nas nossas relações, na família, no trabalho, com os amigos, né? Enfim, manter a sua saúde mental em dia é essencial.